tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum. Vamos entrar no ponto 1 da ordem de trabalhos, discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 56/13, que adota uma medida transitória de redução do pagamento especial por conta, previsto no artigo 106 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas e do projeto de lei número 402/13 do PCP, que cria as condições para a substituição de pagamento especial por conta por um regime simplificado baseado em coeficientes técnico-económicos por setor de atividade. Senhor deputado João Paulo Correia, não? Não registro nenhum pedido de intervenção. Podemos então passar à votação. Quem vota a favor?
É melhor seguir o guião, sim.
Vamos. Já estamos em condições? Senhor deputado Paulo Sá.
Senhor Presidente, gostava de fazer uma intervenção inicial relativamente a este projeto. Este texto que vamos agora votar resulta da fusão de uma proposta de lei do Governo e de um projeto de lei do PCP. O número 2 do artigo, do texto de substituição, prevê a redução no pagamento do PEC para 2017 e 2018, redução que está assinalada nas duas alíneas, menos 100 euros e depois sobre o montante resultar 12,5%, e essa redução estará em vigor até a eliminação definitiva do PEC, prevista, de acordo com o texto de substituição, no dia 31 de dezembro de 2018. O PCP entendia que estas reduções não deviam ser restritas a um universo de empresas que pagam PEC, mas devia ser universal, ou seja, todas as empresas que liquidam PEC, o pagamento especial por conta, deveriam ter a possibilidade de usufruir plenamente das reduções que estarão em vigor nos últimos 2 anos do PEC. Nesse sentido, apresentamos uma proposta de eliminação do ponto 2, que é o ponto exatamente que levanta uma restrição à aplicação, diminuindo o universo. A maior parte das empresas continuam a poder beneficiar dessas reduções, mas há um conjunto, são aquelas que não têm nenhum trabalhador ou que não pagaram salários inferior ao salário mínimo nacional, que não podem beneficiar dessa redução. Entendeu o PCP que devia ser alargado estas reduções a todas as empresas, daí temos apresentado a proposta de eliminação. Entretanto, foram suscitadas dúvidas sobre a conformidade desta proposta do PCP com a Lei Travão, visto que estas normas aplicam-se a 2017 e 2018. 2017 é um ano orçamental que já está em vigor, em curso, e, portanto, a alteração desta norma durante o ano 2017 e para o ano 2017 iria traduzir-se necessariamente numa redução da receita fiscal e, portanto, colidindo com a Lei Travão. Nesse sentido, Sr. Presidente, queria informar que o Grupo Parlamentar do PCP retira essa proposta, visto que ela colide, o CDS fez um A, mas o CDS conhece tão bem quanto os demais deputados desta Comissão a Lei Travão e as restrições que ela implica. Sabe muito bem que a Constituição tem uma norma que impede os partidos de apresentarem propostas que alterem no ano orçamental as despesas ou as receitas. Penso que não há dúvida que esta proposta do PCP, relativamente ao ano 2017, alteraria a receita, fazendo com que ela diminuísse, porque alarga o universo das empresas que teriam redução e, portanto, não querendo colidir e entrar em confronto com a Lei Travão, que é uma norma que está consagrada na Constituição, retiramos a proposta. Entretanto, o Grupo Parlamentar do PS apresentou também uma proposta, mas referente apenas ao ano 2018.
Sr. Deputado, eu peço desculpa, eu não ouvi esta
então,
última parte da intervenção.
Entretanto, o Grupo Parlamentar do PS apresentou uma proposta de alteração que alarga as reduções previstas no número 1 a todas as empresas sujeitas ao pagamento de pagamento especial por conta em 2018, portanto, garantindo a universalidade dessa medida para 2018, sendo restrita a 2018, não colide com a Lei Travão. E, portanto, naturalmente, votaremos essa proposta, vai ao encontro daquilo que o PCP defende, mas temos que retirar a nossa, porque ela abrange os dois anos e em 2007 entraria em confronto com a Lei Travão.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Eu julgo que estamos em condições de dar início à votação e começamos pelo artigo 1º, o objeto. Quem vota a favor, começamos pela proposta de alteração de CDS-PP, substituição do artigo 1º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Foi rejeitada com os votos contra do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda, com a abstenção do PSD e o voto favorável do CDS-PP. Assim sendo, passamos à votação do artigo. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi aprovado com o voto contra do PSD e do CDS-PP e o voto favorável dos restantes grupos parlamentares. Entramos na votação do artigo 2º, redução do pagamento especial por conta. Começamos por votar a proposta de alteração do CDS-PP, substituição do artigo. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Foi rejeitado com os votos contra do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda, a abstenção do PSD e o voto favorável do CDS-PP. Assim sendo, passamos à votação do artigo. Temos duas alíneas e o corpo do artigo. Proponho a votação conjunta do número 1. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com o voto a favor do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP, com a abstenção do CDS-PP e o voto contra do PSD. Passamos ao número 2 do artigo 2º. Temos a proposta de alteração do PS, emenda ao número 2. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a mesma votação do número anterior, assim resulta prejudicado o número 2 do diploma. Passamos ao número 3 do artigo 2º. Temos uma proposta de alteração do PS, aditamento de um novo número 3. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi aprovado com os votos contra do PSD e do CDS-PP e o voto favorável dos restantes grupos parlamentares. Passamos à votação do número 3, porque se tratava de um aditamento. O Sr. Deputado Acília Amarelo.
Sra. Presidente, em relação ao número 3, eu gostaria de dizer o seguinte antes de passarmos à votação. Primeiro, saudando esta nova preocupação com a Lei Travão, que nunca vi em legislaturas passadas, mas não é de facto a Lei Travão, que aliás tem consagração constitucional, não é de facto a única coisa que nos deve preocupar. E eu gostava de dizer que o voto que o CDS vai dar a este artigo tem a ver com o seu conteúdo, mas quero deixar aqui um alerta quanto à técnica legislativa que é utilizada. Nós vamos aprovar um artigo que vai ser uma lei, que diz o seguinte: o Governo apresenta à Assembleia da República uma proposta de lei de alteração do regime simplificado de determinação de matéria coletável em IRC. E depois continua. Ou seja, o Parlamento vai aprovar uma lei dizendo que um outro órgão de soberania, que é o Governo, vai exercer o seu direito de iniciativa apresentando-nos uma proposta para uma matéria na qual nós somos exclusivamente competentes, porque é matéria fiscal. O nosso voto tem a ver com o sentido do que será este artigo, mas eu não posso deixar de chamar a atenção para uma técnica legislativa que me parece que não é aquela que deve ser utilizada e cuja constitucionalidade eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas que nós possamos inserir no ordenamento jurídico português uma norma dizendo ao Governo que apresente uma proposta de lei, coisa que eu saiba é da competência exclusiva do Governo e pode até violar o princípio da separação de poderes.
Senhor Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, nós ainda estamos a votar o artigo 2.
Estamos a votar o número 3 do artigo 2º e esta declaração que foi feita pela senhora deputada Cília Meireles é reporte ao artigo 3º. Mas já iniciámos o debate sobre esta matéria. Escusamos de interromper para ir aprovar o número 3. Terminamos este debate. Parece-me que é mais rápido. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para deixar um apontamento, não, na verdade, esta técnica é uma técnica que não é inédita, do nosso ponto de vista não é, e temos experiência que já em diversos momentos que assim não é, inclusive até nas propostas de lei dos Orçamentos de Estado e nas propostas de alteração, melhor dizendo, às propostas de lei do Orçamento de Estado. Portanto, nós não nos confere qualquer tipo de preocupação acrescida.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Era exatamente no mesmo sentido, Sr. Deputado João Paulo Correia, lembrando que ainda recentemente aprovamos o Orçamento de Estado para 2017, em que propostas de partidos dizem normas programáticas que o Governo apresenta e especificam depois o que é que o Governo deve apresentar à Assembleia da República. Penso que este caso concreto que se referiu pela Sra. Deputada Cecília Meireles não é diferente desses, portanto esta questão não nos suscita dúvidas, portanto estamos preparados para votar.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Sá. A mim não parece que esta norma tenha natureza programática, porque tem um grau de precisão acentuado. É, efetivamente, traduz-se num comando dirigido ao Governo de iniciativa legislativa, efetivamente. Vamos, então, depois deste debate, votar o número 3 do artigo 2º. Onde íamos, este debate reportou ao artigo 3º. Quem vota a favor? Peço desculpa, vamos repetir a votação. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda? Ah, está aí, obrigada. Quem vota contra? O número 3 do artigo 2º foi aprovado com o voto a favor do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos agora ao artigo 3º, regime simplificado de tributação. É relativamente a este artigo foi levantada a dúvida de constitucionalidade e de boa técnica legística pela Sra. Deputada Cecília Meireles. Fica esse registro e ficará em ata. Vamos passar à votação. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção de CDS-PP, com o voto contra do PSD, com o voto a favor do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP. Passamos à votação do artigo 4º, coeficientes técnico-económicos. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a mesma votação do artigo 3º. Passamos à votação do artigo 5º, comissão de acompanhamento. O artigo 5º tem o número 1. Número 2, 3 e depois o número 4 com várias alíneas. Se não houver nenhuma objeção, vamos votar o artigo 5º na sua totalidade. Tem ainda o número 5 e o número 6. Há alguma objeção? Votar na totalidade, assim sendo. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas estas normas com a mesma votação dos artigos anteriores. Passamos à votação do artigo 6º, sob epígrafe entrada em vigor. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado o artigo 6º com a mesma votação dos artigos anteriores. Assim sendo, terminamos o ponto 1 da ordem de trabalhos. Vamos entrar no ponto 2 da ordem de trabalhos, a audição do ex-diretor-geral da Autoridade Tributária, Dr. António Brigas Afonso, que eu peço então que seja chamado, que já está no Parlamento. Eu aproveito para informar as senhoras deputadas e os senhores deputados que o Dr. Brigas Afonso foi diretor-geral da Autoridade Tributária no período entre o dia 1 de julho de 2014 ao dia 23 de março de 2015, para que esteja enquadrado o período de atividade enquanto diretor-geral da Autoridade Tributária. Muito obrigada. Cumprimento o Dr. Brigas Afonso. Como há pouco referi, volto a repetir, foi diretor-geral da Autoridade Tributária entre o dia 1 de julho de 2014 e o dia 23 de março de 2015. Está correta esta informação, Sr. Doutor. Dou-lhe as boas-vindas aqui à Comissão. Agradeço a disponibilidade para responder às questões que vierem a ser suscitadas pelos diversos grupos parlamentares. Já informei o Dr. Brigas Afonso sobre a grelha que será aplicada a esta audição, uma primeira ronda, 5 minutos cada grupo parlamentar, mas no regime pergunta-resposta, e uma segunda ronda de 3 minutos no regime corrente, ou seja, cada grupo parlamentar tem uma intervenção de 3 minutos, o Dr. Brigas Afonso tem 10 minutos de resposta. Esta audição surge a requerimento do grupo parlamentar do PSD e, por isso, será o grupo parlamentar do PSD a iniciar a intervenção. As intervenções. Esta audição reporta a alegada falta de controle de transferências para paraísos fiscais, matéria que tem sido objeto de apreciação nesta comissão no âmbito de outras audições. Para uma primeira intervenção, dou a palavra no grupo parlamentar do PSD ao Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Dr. Brigas Afonso, muito obrigado por ter aceito o convite para estar connosco sobre esta matéria. O PSD pediu a sua presença e de todos os responsáveis pela Autoridade Tributária porque entendemos ser extremamente relevante o esclarecimento para todos os portugueses sobre aquilo que aconteceu sobre esta matéria, e as dúvidas existem e devem ser explicadas de modo a que as pessoas tenham a percepção daquilo que aconteceu quanto às transferências para offshores. Eu recordo aquilo que a Sra. Presidente disse, a sua presença como Diretor-Geral da AT foi de julho de 2014 a março de 2015. Gostaria de fazer um primeiro conjunto de perguntas sobre a publicação das estatísticas. E a primeira é se fez alguma proposta ao Centro de Taxações Fiscais nesse sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Enfim, com aquilo que sabemos hoje, seria muito fácil responder-lhe que a publicação das estatísticas, ou a proposta de publicação das estatísticas, seria, no mínimo, um ato inútil, não é? Porque, como disse o Sr. Estado, o Sr. Dr. Paulo Núncio, ele não autorizou. Mas não fujo à questão. E, portanto, no contexto em que isso aconteceu, enfim, a resposta não é assim tão linear como isso. Como deve calcular, quando eu assumi funções como Diretor-Geral, recebi, naturalmente, orientações do Governo e dos senhores que está a Estado e portanto, devo dizer-lhe que não recebi concretamente essa orientação relativamente à publicação das estatísticas. Na altura, devo dizer-lhe que a grande prioridade dos seus Estado era portanto, o e-fatura. Era um sistema novo que tinha um manancial enorme de informação e, portanto, a grande prioridade era procurar obter o máximo de cruzamento da informação, cruzar ao máximo a informação existente, identificar situações menos corretas nos vários sistemas e depois planear ações numa primeira fase com caráter pedagógico. Portanto, envolveu-se na altura a estrutura, toda a estrutura da Autoridade Tributária e Aduaneira, com, portanto, com os serviços, inclusive os serviços de finanças, no sentido de contactar, portanto, as empresas e os particulares que eventualmente tinham sido detectadas algumas incongruências na sua informação fiscal e procurar de uma maneira pedagógica levá-los a cumprir, digamos, as suas obrigações fiscais. Se este tipo de ação não resultasse, então depois passava-se naturalmente a uma fase mais repressiva e, portanto, de controle inspectivo na verdadeira ação da palavra. Portanto, por um lado, portanto, em termos de orientações, não foi salientado isso. Depois, um outro aspecto que me parece importante, como sabe, a Autoridade Tributária Aduaneira resultou da fusão de três grandes direções-gerais. Portanto, as alfândegas, a Direção-Geral das Alfândegas, dos Impostos e também a Direção-Geral Tributária de Informática Tributária Aduaneira. Portanto, eram três direções-gerais com culturas, procedimentos específicos. E, portanto, a nova entidade foi criada, a Autoridade Tributária Aduaneira, tem uma estrutura de cúpula, como se sabe, que é o Diretor-Geral, e 12 Subdiretores-Gerais. Portanto, em questão delegadas as competências das várias grandes áreas desta enorme estrutura. E, portanto, no caso da inspeção tributária, que é aqui o que está em causa, tive a felicidade de ter sido nomeada uma subdiretora-geral para esta área, que tomou, aliás, posse na mesma data que eu próprio, e, enfim, infelizmente não aconteceu isso em todas as áreas, porque, por exemplo, na área informática nunca chegou a ser nomeada, digamos, nenhum subdiretor-geral para essa área. Na área financeira também nunca chegou a ser nomeada e, portanto, nesta área estava a competência estava delegada na senhora do subdiretora-geral que, portanto, acompanhava e era diretamente responsável por esta área. E, portanto, também aqui devo dizer-lhe que é uma área, aliás, a Autoridade Tributária Aduaneira, devo dizer-lhe, e nunca é demais salientá-lo, tem excelentes profissionais, tem pessoas de uma competência, de uma dedicação que acho que nos orgulham a todos nós. Aliás, eu penso que seria bom também salientar que neste período difícil que o país atravessou, a Autoridade Tributária e Aduaneira acho que prestou um grande serviço ao país de que todos nos devemos orgulhar e que todos devemos agradecer e, portanto, tendo eu aqui nesta área, portanto, perante uma estrutura tão vasta e tão complexa, uma subdiretora-geral, portanto, diretamente responsável por esta área, que com os próprios meios, os próprios técnicos desta área são reconhecidamente dos, dos melhores que a Casa tem. Portanto, nunca me apresentou também nenhuma proposta de divulgação. E, portanto, neste contexto, eu penso que, enfim, penso, espero ter respondido à sua dúvida.
Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Deputado, isso não significa que internamente não houvesse trabalho no sentido de conhecer o volume das transações em causa? É a segunda pergunta.
Eu penso que é mais, resulta simplificado se eu não tiver que passar a palavra. A pergunta é dirigida e há uma resposta imediata, Soutor.
Os dados, isso são públicos, eles foram, são objeto, todo o trabalho da inspeção e todo o trabalho de todas as áreas é objeto, é relatado no relatório de atividades, é previsto no plano de atividades da inspeção tributária, portanto, no chamado PNAITA, se não me engano, na sigla, e é reportado também no relatório que anualmente é apresentado a esta Assembleia sobre a atividade de combate à fraude. E, portanto, todos estes números são, todos estes dados, obviamente, que eu os acompanhava e são públicos e foram de facto, publicados, não é?
Isso, portanto, os dados estatísticos não eram publicados, mas a Autoridade Tributária tinha essa informação e sabia qual era o volume de transações e o volume das transferências. É a conclusão que eu estou a retirar. Se retirei erradamente, o senhor, por favor, corrija-me. E isso leva-me à pergunta que é, não existe, portanto, nenhuma relação entre a publicação de estatísticas e o trabalho de inspectivo que a AT faz?
Obviamente que estes dados que são comunicados à AT eram tratados e são tratados, como demonstra, como eu referi, esses relatórios em que são tornados públicos, não é?
Permita-me que passe agora aqui um segundo rol de perguntas, que já não relacionado só com as estatísticas, mas com o conhecimento da informação. Porque aquilo que é a questão que está em cima da mesa está no facto de haver N declarações que não foram tratadas e saber o porquê que isso aconteceu. E aí a primeira pergunta é se, durante o tempo que esteve à frente da AT, procedeu a alguma alteração de procedimentos ao sistema de controle interno, ao sistema informático, ou simples forma de proceder dos recursos humanos que tinha à sua disposição, que pudesse levar a que isto tivesse acontecido.
A informática da AT era uma, como já referi, era uma direção-geral anteriormente, com mais de 200 aplicações que estão em constante atualização, não é? E, portanto, foram feitas sempre as atualizações das aplicações informáticas. É um processo contínuo, que muito consumidor de recursos, mas que é absolutamente necessário e que está sempre a ser feito. Agora, especificamente, quanto ao tratamento desta matéria, não lhe posso dizer com precisão se foi feita alguma adaptação. Diria que, especificamente para tratar estes dados, não tenho conhecimento.
Nem o doutor deu nenhuma orientação nesse sentido.
Não tenho conhecimento que tenha sido.
E aí permita-me que faça duas perguntas. Tem a ver com o facto se recebeu alguma orientação do Governo, em geral, de algum membro em concreto, e nomeadamente do Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, para que fosse dada uma menor atenção ao controle inspectivo destas operações.
Bom, a essa questão penso que indiretamente já respondi. Portanto, a grande prioridade do Sr. Secretário de Estado era o e-fatura e, concretamente, quanto a estas transferências, esta comunicação das transferências para as offshores, nunca foi abordado comigo e com o Sr. Secretário de Estado. Portanto, essa questão nunca foi especificamente abordada, que eu me recordo.
Sr. Doutor, concluo que não recebeu nenhuma orientação política para que desse um menor tratamento e uma menor atenção a estas operações?
E a resposta é não.
A seguir eu faço-lhe uma...
Mas se me permite, mas como os salientei, isso era, portanto, a informação era tratada e era reportada nos relatórios que já referiram.
Identificou, ou fizeram-lhe chegar, enquanto diretor-geral, algumas preocupações com falhas do sistema informático que pudessem levar ao não tratamento de alguma matéria em concreto, nomeadamente desta que nós estamos a trabalhar, e, por outro lado, se identificou ou sentiu algum nível de desconfiança de colaboradores da AT ou de responsáveis da AT que pudessem ter comportamentos menos corretos durante o tempo que esteve em funções?
Como já lhe referi, não tive durante este tempo um subdiretor-geral para a área informática. Mas devo salientar, é bom da verdade, que as pessoas com quem contactei da área da informática, muitos não os conhecia pessoalmente, porque eu venho das alfândegas, portanto não os conhecia, mas a ideia que, enfim, que eu tenho era de pessoas muito, muito dedicadas também, muito competentes e tenho uma boa impressão de todos eles, portanto não me levaria a ter qualquer suspeição de qualquer um deles.
E não lhe reportaram, Sator, nenhuma preocupação com falhas informáticas? Pudessem levar a que houvesse informação que não tivesse a ser tratada?
Não me reportaram falhas informáticas, não. Especificamente contra esta matéria, porque, como lhe digo, tanto quanto eu me consigo recordar, quer dizer, as aplicações informáticas são mais de 200 e estão em contínuo, portanto, aperfeiçoamento. Agora, não me recordo ter havido um reporte específico quanto ao tratamento desta matéria.
Oh, Sr. Uma pergunta concreta antes de colocar-lhe depois duas finais. Tem a ver com o seguinte: há algum momento trocou informações ou foi-lhe pedida alguma informação por parte dos secretários de assuntos fiscais, alguma informação concreta sobre algum contribuinte ou sobre alguma operação em concreto?
Não, nunca houve qualquer pedido concreto dos secretários de Estado.
E a seguinte é se acha que algum membro do Governo pode fazer?
Comigo não, enfim, comigo nunca aconteceu.
Doutor, vamos aqui só refletir em abstrato sobre o circuito das declarações 38, a famosa declaração que o sistema financeiro faz para a autoridade tributária. Ora bem, as declarações de um ano, as transferências que ocorrem no ano, são entregues na declaração 38, essa informação, em junho do ano seguinte, correto? Isso, doutor, e depois, quando é que a AT começa a trabalhá-las? Em julho, em agosto, em setembro?
Quer dizer, eu sei que, do ponto de vista técnico, não sei se o termo correto será esse, mas penso que são comunicadas num ficheiro para uma espécie de plataforma, penso que o termo técnico é esse, e depois são tratadas diretamente pela inspeção tributária. Agora, os timings em que isso é recolhido, isso não lhe sei precisar.
Oh, doutor, portanto, será no verão, se assumirmos que as pessoas no verão estão na sua plenitude, os recursos estão a trabalhar, ou, na melhor das hipóteses, em setembro, depois do período normal de férias, que essa análise possa ser feita com mais precisão. Penso que isto é um pressuposto que não é irreal. Mas, por isso, a questão é esta. A informação que o atual Secretário de Estado nos trouxe é que estão agora identificadas falhas nas declarações de 2012, 2013,
2014 e, sobretudo, as de 2014, onde aí estarão mais de 14 das 20 declarações, são as de 2014. Ora bem, as transferências ocorridas em 2014 fazem parte da declaração que chega à AT em junho de 2015, correto?
Em julho de 2015, exato.
E para terminar...
O grosso das declarações que hoje se percebe não terem sido trabalhadas só chegaram à AT em junho de 2015.
Até junho de 2015, sim, penso que sim.
E, portanto, só serão tratadas... O início começa a ser feito depois de junho de 2015, durante o segundo semestre de 2015, correto?
Sim, parece-me que sim.
Ou seja, já não sob a sua presidência e já com o atual governo em funções.
Sim, penso que...
Muito obrigado, era a minha conclusão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigado, Dr. Brigas Afonso. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Dr. Brigas Afonso, muito obrigado por estar aqui connosco. É um gosto poder ajudar-nos, estar consigo para nos ajudar a esclarecer. O Partido Socialista, peço desculpa, gostaria em primeira ordem de dizer que... E porque é este nível, é o nível de um ex-diretor-geral que estamos a falar, que o Partido Socialista não tem, neste momento, nem nenhum preconceito, nem faz nenhum processo de intenção quanto a qualquer diretor ou qualquer trabalhador da Autoridade Tributária. Bem, pelo contrário, a Autoridade Tributária faz um papel muito importante, diligente em várias circunstâncias para que a eficácia fiscal aumente e para que... o Estado possa ter as receitas bastantes para fazer face às despesas que tem. Mas gostava de lhe fazer um conjunto de perguntas. A primeira, o seu antecessor, o professor Azevedo Pereira, passou-lhe alguma informação específica quanto à publicitação das estatísticas de transferências para offshore?
Não falámos especificamente nisso, Sr. Deputado.
Esse assunto foi tema... de despacho com o Sr. Secretário de Estado, Paulo Núncio.
O tema das publicações nunca foi abordado, Sr. Deputado.
Portanto, confirma que nunca o Dr. Paulo Núncio falou sobre a publicitação com o novo Diretor-Geral da Autoridade Tributária, que, nesse caso, substituía o professor Azevedo Pereira.
Esse assunto nunca foi, de facto, abordado entre nós.
O Dr. Brigas Afonso conhece o despacho do Dr. Sérgio Vasco enquanto Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais?
Esse despacho foi publicado no Diário da República e, portanto, obviamente que qualquer pessoa tem obrigação de o conhecer e eu sou jurista, portanto, e tenho o hábito de ler consultar o Diário da República, sempre posso.
Muito obrigado, Sr. Doutor. É porque a minha questão vem muito na linha de não tendo sido tema de debate ou de despacho com o Sr. Secretário de Estado, se a questão, se o próprio Dr. Brigas Afonso não achou por bem, em alguma circunstância, questioná-lo sobre isso.
Sr. Deputado, tanto quanto eu me apercebi agora, já no ano anterior também não teria havido publicação, não é? E de facto, como lhe referi, enfim, eu tinha, portanto, essa matéria estava delegada na senhora subdiretora-geral da área da inspeção, não é? E que, enfim, apesar de tratarem essa informação, portanto, nunca também me reportaram esse problema e, portanto, isso por um lado, e por outro lado a grande preocupação do tratamento do e-fatura, enfim, justificarão, penso eu, a situação.
Muito obrigado. Há uma questão que nós já sabemos que o Dr. Paulo Núncio não respondeu de forma muito célere, no mínimo, para dizer o mínimo, às questões que iam sendo levantadas pelo professor Azevedo Pereira. Mas há uma resposta que é em 2014. Pelo menos um visto a uma comunicação do professor Azevedo Pereira em 2012 que chegará à autoridade tributária em 2014. Recebeu esse despacho, esse visto?
Eu nunca não tinha conhecimento desse visto e porque presumo que deve ter chegado antes de eu assumir funções. Presumo, não é? Porque eu não tenho tive agora conhecimento dele pelos documentos que agora consultei, mas na altura não tive conhecimento deste despacho.
Muito obrigado. Pode-me explicar como é que era o processo de contratação dos softwares que diziam respeito à transferência da informação que vem do modelo 38 do Portal das Finanças para a Inspeção Geral, para a Inspeção Geral de Finanças, para a Inspeção Tributária, que faz o escrutínio desses modelos 38?
Concreta, quer dizer, uma resposta concreta à pergunta que o Sr. Deputado me está a fazer, eu devo dizer-lhe que não lhe sei dizer com pormenor. Aquilo que eu sei dizer é como é que normalmente é feita a contratação. Portanto, o serviço com que necessita dessa aplicação, eu acompanhei mais a área dos impostos ao consumo ao longo dos últimos anos da minha vida profissional. Portanto, nós identificamos as necessidades informáticas e fazemos uma proposta à área das tecnologias de informação. E, portanto, em conjunto, vê-se o caderno de encargos, portanto, daquilo que vai ser necessário, das especificações dessa aplicação, e depois é remetida para a área financeira que cumpre, portanto, a parte burocrática da abertura do concurso e da contratação e a contratação da empresa que depois vai desenvolver essa aplicação.
Capaz de responder, se tiver na sua memória, se durante o período do seu mandato até 23 de março de 2015, a Autoridade Tributária contratou um novo fornecedor de software ou apenas fez um update do software, uma atualização do software que estava em uso?
Não sei dizer, Sr. Deputado, se houve atualização desse software. Porque, como lhe digo, enfim, permita-me eu salientar, as aplicações são, devo dizer que eram em média, uma média diária. Diariamente havia várias aplicações que eram atualizadas e várias contratações que eram feitas e recordo-me bem disso porque, como lhe referi, nunca tive, durante o meu curto mandato, um subdiretor-geral da área, nem da área financeira, nem da área informática, e, portanto, era uma matéria que eu tinha que despachar diretamente. E, portanto, despachava dos dois lados, portanto, quer da parte informática, quer da parte financeira, porque não tive, de facto, apesar da muita assistência que eu fiz para ter subdiretores-gerais nessa área, nunca tive, de facto, nunca foi satisfeito esse pedido, apesar da grande insistência que eu fiz para o Sr. Secretário de Estado.
Pois, é que essa era a minha pergunta seguinte. Porque nós sabemos que a CRESAP fez um processo de concurso para subdiretor-geral das tecnologias de informação ou dos sistemas de informação, agora a terminologia pode não ser a mais precisa. E que esse processo chegou ao fim com candidatos, com três candidatos. Tendo o processo chegado ao fim, estando o lugar vago, porque a pessoa que estava no cargo anteriormente saiu, presumo que por reforma, se não me falha a memória. Porque é que, perante a sua insistência, o Sr. Secretário de Estado não nomeou uma nova subdiretora-geral num quadro em que havia uma fortíssima pressão sobre os sistemas de informação da AT, não só por causa deste caso em particular, mas porque a montagem do E-Fatura foi uma operação de grande complexidade.
É de facto como diz, quer dizer, eu insisti, mas de facto nunca obtive resposta ao longo daqueles meses.
Quando diz nunca obteve resposta, nunca...
Quer dizer, nunca, perdão, nunca, enfim, houve, eu falava no assunto, mas não, não, nunca foi nomeado ninguém. Portanto, o senhor está estado não deu seguimento a esse meu pedido, que foi várias vezes feito.
Este assunto fez várias vezes parte do despacho ou das reuniões de despacho que tinha com o senhor Sá de Estado?
Sim, foi várias vezes abordado, não só nestes casos concretos, como porque houve outros subdiretores gerais que tinham feito o concurso e que permaneceram nos lugares, mas sem uma nomeação formal.
Nunca teve uma justificação para que isso não tivesse acontecido?
A justificação era que ainda não tinha tido a oportunidade de falar isso com a senhora ministra.
Durante quanto tempo é que foi? Oito meses? Oito, nove meses que foi?
Oito, nove meses, sim.
Portanto, o argumento foi sempre o mesmo?
Sim.
Não sei o que lhe diga. Outra questão. Diz respeito às perguntas que o PCP fez por escrito e houve uma que nunca foi respondida, nunca chegou como resposta ao Parlamento, ou pelo menos nós não conhecemos e presumo que o grupo parlamentar do PCP também não. Essa, nunca encontrou essa pergunta para responder na autoridade tributária?
Tenho ideia de terem chegado muitas perguntas dos vários grupos parlamentares, mas concretamente, essa em concreto, não lhe sei precisar.
Sobre este tema em particular?
Não me recordo que tenha visto essa pergunta.
Uma outra questão que lhe queria colocar diz respeito aos relatórios da OCDE para o GAFI. O último que está disponível é de 2012. Nunca lhe foi suscitado a resposta aos relatórios do GAFI?
Essa matéria, portanto, deve ter, presumo que tenha sido acompanhada pela Inspeção Tributária, mas também não me recordo em concreto se isso foi analisado.
Alguma vez falou diretamente com, neste caso era a senhora ministra Maria Luísa Albuquerque, em particular sobre a questão das transferências para offshores e em particular também sobre a substituição do subdiretor-geral das Tecnologias de Informação?
Os contactos com a senhora ministra foram, salvo erro, só tive uma reunião formal com a senhora ministra, que não sei precisar o tema, mas este seguramente não foi abordado.
Muito obrigado, doutor. Foi um prazer. Muito obrigado. Teremos uma segunda ronda. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigado, Dr. Brigas Afonso. Para intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Por essa Presidente, também queria cumprimentar o Dr. Brigas Afonso e, na verdade, já muito foi dito e acho que mais ou menos os principais assuntos estão esclarecidos. Há dois temas essenciais que estamos a tentar clarificar. Um deles é a não publicação das transferências, o outro é o controle sobre essas mesmas transferências. E pelo que percebi, durante o tempo em que foi Diretor-Geral da Autoridade Tributária, a questão da não publicação de transferências nunca foi tema de nenhuma conversa nem de nenhuma decisão entre o diretor da AT, na altura do Brigas Afonso, e o secretário de Estado à altura.
Confirmo, Sra. Deputada, confirmo.
Nem havia dentro da AT nenhuma justificação que fosse... A cultura das instituições propaga justificações, mesmo que não haja um despacho formal, não é? E, portanto, nunca houve uma justificação partilhada sobre a razão para não haver uma publicação das transferências para offshores. Portanto, ninguém se perguntava, isso não era tema, não era assunto, nunca foi discutido.
Dentro dos imensos assuntos que o Diretor-Geral da AT, numa estrutura com a dimensão da AT, tem que tratar diariamente, esse assunto nunca, portanto, comigo nunca foi de facto tratado.
E, portanto, nunca foi confrontado ou teve conhecimento do facto do anterior secretário de Estado, Paulo Núncio, ter dúvidas quanto ao cumprimento do despacho sobre a publicação de transferências para offshores?
Não, nunca tive de facto, nunca foi o assunto, nunca foi abordado entre nós, portanto, entre mim e o senhor secretário de Estado, nunca esse assunto foi abordado e, portanto, nunca houve essa dúvida.
Recordo-me só, tentando repegar um assunto que já aqui foi discutido, quanto tempo é que a AT ficou sem o subdiretor ou subdiretora para a área das tecnologias de informação?
Pelo menos os 8 meses em que eu fui diretor-geral. Depois tomou posse, mas não lhe sei precisar em que mês foi. Não sei precisar. Foi, mas foi depois de entrar a doutora Helena Borges, a generalidade deles foram nomeados, mas não lhe sei precisar o lapso de tempo que decorreu entre a minha saída e a nomeação, não sei precisar.
E, portanto, quem é que era a pessoa responsável diretamente, ou pelo menos com mais conhecimento sobre essa área, que pudesse tomar as decisões mais informadas sobre a área de tecnologias de informação?
Eu articulava com... Portanto, havia responsáveis da área de... Deixa-me ver se eu me lembro, das infraestruturas, enfim, mas predominantemente era uma diretora de serviços, portanto, que a maior parte dos assuntos era o da TASC, por sinal estava na lista da CRESAP, que era a engenheira Graciosa.
Entretanto, ia pensar numa pergunta diferente e esqueci-me da pergunta que ia fazer exatamente sobre isso. Já sei. E em relação ao software em particular que faz a transferência dos dados entre os modelos 38 e o sistema de verificação da AT, nunca foi assumido nem teve conhecimento de ter havido uma alteração de software pedida diretamente pelo secretário de Estado ou, de alguma forma, uma alteração de software que tenha sido determinada ou pedida por se identificar um problema ou uma necessidade de atualização?
Repito novamente, são imensas as aplicações e concretamente essa não lhe sei precisar se foi atualizada.
Há aqui uma questão procedimental e processual que era importante compreender. Quando os dados chegam à AT através de modelos que estão pré-determinados e que os bancos enviam, há depois uma transferência desses dados do famoso modelo 38 para um sistema de verificação ou de controle. Há algum tipo de determinação ou de escolha sobre transferências que são verificadas umas e outras não? Ou seja, é possível aos próprios serviços escolherem ou eliminarem dessa verificação, por exemplo, transferências que têm um menor montante e que não são encaradas como tendo um risco potencial, focando apenas nas maiores, ou todas elas são automaticamente passadas para um sistema de verificação?
Bom, é um aspecto técnico que eu... enfim, o conhecimento que eu tenho será uma espécie de plataforma, penso que o termo é este, é uma plataforma onde as empresas, portanto, têm um acesso para comunicarem nos ficheiros que são muito usuais para as plataformas, que é os ficheiros XML, portanto, penso que é o formato do ficheiro que é transmitido e que é utilizado não só para esta transmissão, mas sempre que há comunicações com, penso que no IVA também serão ficheiros semelhantes a este, portanto, e que são, portanto, as empresas têm o seu sistema informatizado. E os sistemas informatizados das empresas comunicam, são programados para comunicarem estes ficheiros para aquela plataforma dentro da determinada passo com algum automatismo, não é? E tanto quanto suponho, mas não posso garantir com rigor técnico, depois a inspeção tributária, neste caso, tem acesso àquela plataforma para recolher e tratar os dados. Embora não lhe possa garantir com rigor técnico se isto é exatamente assim. Portanto, mas a ideia que eu tenho é de facto esta. Portanto, os fecheiros são comunicados para esta plataforma e as pessoas autorizadas, portanto, que têm códigos de acesso para recolher esta informação, vão lá e recolhem a informação, portanto, para depois ser processada, neste caso, na inspeção tributária. Portanto, assim, em termos muito genéricos, é de facto a ideia que eu tenho.
A questão é saber se é possível haver algum tipo de seleção da informação que é enviada para o controlo ou se essa informação é automaticamente enviada para o controlo. Se havia ou se há algum critério que fosse definido internamente, de forma clara, para aceder a esses dados e para tratar esses dados. Há algum tipo de procedimento estabelecido dentro dos serviços para essa verificação?
Eu, de facto, não lhe sei precisar isso. Portanto, aquilo que eu lhe posso garantir é que existem códigos de acesso, password de acesso àquela informação. Agora, quanto ao resto, não lhe sei, portanto, são aspectos técnicos que eu não lhe sei dizer com certeza e com segurança mínima, não é?
E quem é que era o responsável por essa área e, portanto, por determinar ou saber como é que esses processos, ou por verificar esses processos?
Todo este tipo de acessos às bases de dados é coordenado, digamos assim, pela área de segurança informática. Portanto, que atribui, portanto, os códigos de acesso, que trata de todos estes aspectos de segurança para evitar a utilização abusiva ou a saída abusiva dessa informação. Portanto, isso será a área de segurança informática, que é um serviço integrado portanto, nesta subdireção-geral dos sistemas de informação.
A área que controla os acessos a esse sistema de controlo é a mesma área que não tinha um subdiretor-geral nesse período?
Não tinha um subdiretor-geral nesse período, mas permita-me uma pequena correção. Portanto, essa área controla os acessos, portanto, concede os acessos, mas eles têm que ser validados pelo subdiretor-geral da área. Portanto, neste caso seria a inspeção tributária, a subdiretora-geral da área da inspeção tributária é que comunicava à área de segurança para esta dar acesso portanto, a essa informação. Portanto, este é o procedimento que está instituído.
Também é a Subdireção-Geral da Inspeção Tributária que determina a metodologia de controlo dos dados? A minha pergunta é se também é a Subdireção-Geral da Inspeção Tributária que determina a metodologia de controlo dos dados, ou seja, que determina se há algumas operações que são verificadas e outras não, ou se são todas, ou se, que valores é que são mais arriscados, ou onde é que a AT se vai concentrar?
A competência para tratar os dados é da Inspeção Tributária, com base em critérios de análise de risco, que ela própria define e que ela própria altera, enfim, de acordo com as estratégias que considera mais adequadas, e, portanto, é em função dessa, portanto, é a Inspeção Tributária que processa estes dados e que trata estes dados, sim.
E teve conhecimento, durante o mandato que esteve à frente da Autoridade Tributária, de ter havido algum tipo de seleção das transferências que eram verificadas?
Desculpa, mas não percebi a pergunta.
Se... A minha pergunta é se teve conhecimento, na altura em que estava à frente da Autoridade Tributária, de que essa metodologia tenha sido alterada, de forma que, por alguma razão, tenha havido transferências de maior montante que antigamente eram verificadas e que deixaram de ser.
Não tenho conhecimento.
Nem conhecimento sobre, e esta é uma notícia que nós conhecemos agora, mas também não conhecíamos, sobre haver bancos ou jurisdições que, de forma privilegiada ou de forma recorrente, ficavam fora do controle?
Não tenho essa informação, portanto, e penso que não, enfim, que os critérios que seriam gerais e abstratos de seleção e tratamento, portanto, de acordo com os tais critérios de análise de risco, que são previamente definidos e que são discutidos pelos especialistas da inspeção tributária e que eu não conhecia, portanto, porque é uma matéria que é de facto da responsabilidade da inspeção.
E à luz do que se passou entretanto e passado estes meses e estes anos e olhando para trás, não consegue ou tem alguma justificação ou alguma ideia para a ocultação ou para o facto de estas transferências estão avultadas não terem passado pelo controle da autoridade tributária?
Não tenho, quer dizer, isso, como sabe, isso está a ser objeto de uma auditoria da Inspeção-Geral de Finanças e, portanto, aí é a única coisa que eu sei, portanto, não lhe posso dizer absolutamente mais nada, portanto, e no fundo o que eu espero é que isso, dado que é uma matéria relevante, que seja totalmente aprofundada essa matéria, não é?
Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigada, Dr. Brigas Afonso. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Cília Amarelo.
Muito obrigada. Queria em primeiro lugar cumprimentar o Sr. Dr. Brigas Afonso. E eu ia diretamente ao essencial, porque, como compreende, aquilo que nós soubemos é que houve transferências e transferências financeiras para offshores que não foram fiscalizadas, não foram verificadas. E é essencial perceber porquê e como é que isto pôde acontecer. Eu começava já aqui pelo princípio. O Sr. Doutor disse assim, que esta informação era depositada em plataformas e que depois migravam para o sistema central. O que eu lhe perguntava é, esta informação migrava como? Através da ação de alguém ou automaticamente através de um sistema informático?
A ideia que eu tenho é que a inspeção tributária acede a essa informação e trata essa informação que é colocada no sistema informático.
Portanto,
nessa plataforma.
O acesso não é automático, é isso que nos está a dizer, é feito por inspectores tributários?
O acesso, penso que é feito pelas pessoas que têm acesso, a quem foi concedido acesso para aceder. Mas, Sra. Deputada, é uma matéria realmente muito técnica, eu penso que é assim e essas são as regras normais e penso que aqui serão também essas regras que são seguidas. Portanto, há pessoas que vão, têm acesso a essa informação e a tratam, não é?
E quem são essas pessoas?
São as pessoas que a Subdiretora-Geral da área da inspeção terá autorizado, pelo menos são esses os procedimentos que normalmente são seguidos.
Mas o que eu pergunto é se há uma divisão específica para isso, se há um corpo de inspectores específico para isso, como é que organicamente isso funciona? Porque há bocado estava a dizer, eu creio que o problema estava a ser colocado ao contrário, porque estava-se a dizer quem é que tinha acesso. A questão aqui não é um problema de ter tido acesso quem não devia ter, é o contrário. Aparentemente, quem tinha a obrigação de ter tido acesso não teve. E o que nós queremos perceber é se isso aconteceu assim por falha de um sistema informático, ou por falha humana, ou por falha da organização. É isso que é essencial perceber. O que eu estou a perguntar é quem é que faz este controle fisicamente, como é que este controle é feito?
Como já referi, esta matéria é uma matéria da competência da Subdiretora-Geral da área de inspeção e, portanto, eu não lhe sei responder com rigor a essas questões que me coloca.
Repare, era reportado que este controle e o controle das modelos 38 era feito. Nunca questionou a Subdiretora-Geral sobre como é que o controle estava a ser feito?
como eu já referi, os resultados desses controlos eram reportados em três, pelo menos em três documentos.
Quais?
Portanto, era inicialmente previsto no plano de ação da inspeção, que é um plano prévio para o ano, não é? E, que é conhecido, e a sigla é a PNAIT, e eu não sei dizer exatamente Plano Nacional de Ações de Inspeção Tributária e Aduaneira. Portanto, Plano Nacional de Inspeções Tributárias e Aduaneira, PNAIT, Plano de Ação, é reportado aí previamente no planeamento das ações e na definição dos critérios, e tudo isso é uma competência da Inspeção Tributária. É reportado no relatório de atividades da Autoridade Tributária Aduaneira e é reportado no relatório da atividade de inspeção que é apresentado anualmente à Assembleia da República. Pelo menos nestes três. Eventualmente, não sei se haverá, mas pelo menos nestes três é.
E aquilo que nos está a dizer é que nestes três foi reportado que estas ações eram realizadas e eram feitas. Aquilo que eu pergunto é se foi reportado e se foi planeado e se foi reportado que tinham sido feitas, porque é que elas não aconteceram?
Eu penso que isso que é uma matéria que temos que aguardar pelos resultados da inspeção, porque eu sinceramente não sei, não é? Porque é que isso aconteceu, não sei.
Mas eu queria perceber...
Penso que ninguém sabe, aliás.
Eu, se ninguém sabe ou não, não sei. Eu sei que eu não sei, é a única certeza que tenho neste momento. Espero vir a saber com o relatório da EGF. Agora, se ninguém sabe ou não, eu estou precisamente a tentar perceber isso, porque é fundamental entender aqui ou havia uma comunicação que era automática, ou havia inspectores que automaticamente, quando era depositado na plataforma as declarações pelos bancos, quando elas eram depositadas na plataforma, automaticamente havia um sistema que as fazia migrar para os serviços e chegarem automaticamente aos inspectores, que depois as submeteriam ao tratamento sobre o qual já lhe vou questionar, ou não, ou era função desta inspeção ir buscar à plataforma para o sistema central e fazer migrar. É só isso que eu estou a querer perceber, porque isso tem a ver com o facto da falha ser humana ou não ser. É só isso que eu estou a tentar compreender.
Sr. Deputado, eu lamento, mas de facto não posso responder com precisão a essas questões. Questões técnicas que eu, com toda a sinceridade, não lhe sei responder com precisão.
Para além destas transferências, que mais atividades é que a Administração Tributária faz de controlo à evasão, à elisão ou à fraude fiscal relacionada com a utilização de paraísos fiscais?
Para além destas ações, eu também não lhe sei dizer em pormenor, eu sei que esta informação, aquilo que eu sei, como ex-diretor-geral, é que a formação é tratada. Agora, sei que é tratada com base em critérios de análise de risco. E, portanto, estabelecendo-se prioridades, estabelecendo-se seleções também com base nesses critérios. Agora, mais que isso também não lhe sei dizer.
Sabe dizer pelo menos quais são estes critérios de risco?
Não, estes critérios de risco são sigilosos, não é? Portanto, são definidos pela inspeção, sei que são alterados em função de, enfim, da informação que a inspeção tem, mas não são divulgados e portanto são tratados pela inspeção.
E pode-nos dizer, se não puder, se achar que isso põe em causa a investigação, não diga, mas pode-nos dizer se os dados são todos tratados ou se é escolhida uma amostra e se há procedimentos de cruzamento de dados?
Sei que há cruzamento de dados, mas não sei dizer, como já lhe referi, os critérios de tratamento da informação.
E diga-me uma coisa, de facto, quando foi diretor, recebeu, tinham acabado de ser recebidos os dados de 2013, creio eu. Fez alguma análise a estes dados de 2013?
Eu pessoalmente não fiz análise destes dados.
E quem é que era suposto ter feito... Quem é que, dentro da inspeção... O que eu quero perceber é assim, como é que se organiza dentro da inspeção? Todos os inspectores inspecionam tudo? Ou, imagino que não. Como é que se divide organicamente esta a inspeção tributária? Para nós percebermos, tratam todos de tudo? Qual é a divisão?
Dentro da inspeção tributária, obviamente que há inspectores que têm mais aptidões para tratar os dados e estes tratam os dados. E depois há outros inspectores que têm mais experiência do terreno e que vão ao terreno, naturalmente, confrontar estes dados com a contabilidade das empresas, enfim.
Portanto, o que nos está a dizer é que há inspectores que fazem o tratamento informático dos dados e outros que depois vão... quando os tais alarmes são acionados, quando alguma coisa parece não estar a bater certo, que vão ao terreno. O que eu pergunto é, desses que fazem o cruzamento de dados e desses que vão ao terreno, se todos tratam de tudo ou se há uma unidade orgânica especial, porque há muitos dados para tratar. Há dados do IVA, há dados do IRC, há do IMI, do IMT, imagino que de todo tipo de cruzamentos. Não há uma divisão de tarefas dentro da inspeção tributária?
Obviamente que há uma divisão de tarefas, há os serviços centrais onde são concentrados este tratamento da informação e há depois as direções de finanças e eventualmente os serviços de finanças que vão, enfim, de acordo com uma utilização eficiente dos recursos, fazer depois estas tarefas. Eventualmente, em alguns casos, até irão também colegas dos serviços centrais, mas em princípio são das direções de finanças, consoante a localização das empresas a inspecionar.
Mas quer dizer que, já percebi, os que estão no terreno vão tratar de qualquer assunto relacionado com qualquer tipo de imposto e qualquer tipo possível de infração, mas os que estão no cruzamento de dados fazem... cruzamento de todo o tipo de dados, tratamento de todo o tipo de dados, ou há alguma divisão? Porque, repare, disse-nos há bocado, o IVA também é posto numa plataforma e depois migra. Isso só nos pode deixar mais preocupados, não é? Atendendo ao que já aconteceu. Não há uma divisão de tarefas por impostos, por tipo de ilícito que possa estar em causa?
Mais uma vez, refiro que são pormenores que... Não estou em condições de lhe dizer o funcionamento em concreto dos serviços. Há obviamente pessoas que tratam os dados, não é? E há pessoas que depois investigam isso, mas o grau de especialização no tratamento dos dados não sei garantir.
Disse-nos já há bocado que a grande prioridade era o e-fatura. Eu compreendo que sim. Eu não percebo é porque é que fazer o e-fatura retira prioridade ou retira cuidado com a restante migração de dados. O que é que uma coisa tem a ver com a outra?
Eu agora não percebi a pergunta, portanto...
Porque disse-nos a grande prioridade era o e-fatura. Eu compreendo que sim e que fosse, mas o que é que isso tem a ver com o facto de não se fazer cruzamentos de dados em relação a todos os outros impostos e a todos os outros dados?
O e-fatura é relativo às transações, predominantemente transações internas, não é? E é, portanto, uma aplicação que tem a ver com as transações predominantemente efetuadas no território nacional. E, portanto, foi nessas que têm imensas potencialidades e, portanto, foi nessas que, durante o pouco tempo que fui diretor-geral, que nos concentramos através daqueles procedimentos que já lhe referi.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigada, Dr. Brigas Afonso. O Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Dr. António Brigas Afonso e queria voltar a uma questão que já foi colocada pelo Sr. Deputado do PSD, Duarte Pacheco, que tem a ver com o trabalho inspectivo da ATE. Apesar disso, o Dr. Brigas Afonso, que apesar de que não havia relação entre a não publicação de estatísticas e o trabalho realizado pela ATEN. Corrija-me se eu estiver errado, o procedimento é o seguinte: tem as declarações com as transferências para offshores, há um sistema informático, um software que retira essas operações e transfere para aquilo que chamou a plataforma, e aí na plataforma está acessível aos inspectores, os quais fazem o seu trabalho utilizando esses elementos. Se o software que retira das declarações as operações de transferências para offshores não as retirar todas e deixar lá 14 mil operações respeitantes a 10 mil milhões de euros, essa informação não pode ser utilizada em nenhum momento posterior pelos inspectores para o seu trabalho. Estou correto ou não?
Se não foi retirada, parece-me óbvio que não foi, aí não foi tratada, não é? Se ficou lá.
A mim também me parece óbvio, Dr. Brigas Afonso, que as informações que não foram extraídas dos ficheiros, das declarações, não podem ser utilizadas e, por isso, os inspectores viram-se privados de uma parte da informação para fazer o seu trabalho. Isso poderá, parece que comente, limitado o âmbito da ação desses inspectores, visto que a informação disponível era menor.
Sim, parece-me isso que...
Então podemos concluir que, do facto de não serem extraídos dados desses ficheiros, ou uma parte dos dados terem lá ficado, resultou um prejuízo para a atividade da AT e poderá ter resultado um prejuízo na arrecadação de receita. Poderá.
Poderá, embora também, como já foi referido, os prazos de os prazos de caducidade da liquidação, portanto, foram alargados, não é?
Então, se relativamente a isso, permita-me perguntar da seguinte forma. Imagine que um inspector, um conjunto de inspectores, estão a fazer uma investigação normal e que, por acaso, vão desembocar em dados relacionados com transferências para paraísos fiscais. No âmbito dessa investigação, que não tem nada a ver com paraísos fiscais, podem utilizar essa informação. Como ela não estava disponível, não puderam. E, portanto, a sua ação, mesmo nessa altura, ficou limitada, podendo levar à perda de receita fiscal.
Sim, aparentemente acho que sim, não é?
Muito bem. Perguntava-lhe agora o seguinte. Disse que durante os 9 meses, ou quase 9 meses, que foi diretor-geral da Autoridade Tributária do Aneira, nunca em nenhum momento lhe foram pedidas ou dadas orientações para a publicação de estatísticas. Agora, uma questão hipotética. Se, como diretor-geral da AT, a certa altura o secretário de Estado lhe tivesse pedido publiquem as estatísticas, preparem-nas e publiquem-nos, isso poderia, de alguma forma, ter despoletado um conjunto de eventos que levaria à descoberta da omissão de tantos dados relativos a 10 mil milhões de euros?
Acho que, eventualmente, que sim. Poderia dar aso, quer dizer...
Permita-me então colocá-la a questão de outra forma. Nunca lhe foi pedido isso e, portanto, o senhor não fez. Ou a AT não fez. O secretário de Estado não lhe deu as orientações para publicar as estatísticas e, por isso, a AT não publicou. Mas se lhe tivesse dado uma orientação política, é necessário publicar, isso iria despoletar da sua parte como diretor-geral um conjunto de ações, iria pôr a máquina, digamos, em movimento para que essas estatísticas fossem produzidas e publicadas e, nesse processo, poderia então ter-se descoberto que, afinal, faltam aqui dados, 14 mil operações referentes a 10 mil milhões de euros. Poderia ter acontecido isso?
Hipoteticamente, acho que sim, não é?
Muito bem. Perguntava-lhe agora outra questão. O software que vai às declarações modelo 38 e retira essas milhares ou dezenas de milhares de operações e as transfere para a plataforma, para os serviços centrais, é um software específico para esse fim? Um programa informático específico para esse fim? Retira dali e coloca acolá?
Não lhe sei garantir, não sei responder com rigor a essa pergunta. Não sei se é específico, porque há outras, como já foi referido, da fatura, do IVA, em que também é disponibilizada essa informação. Penso que será o mesmo, mas não lhe sei, é um aspecto técnico que eu não lhe sei responder com segurança.
Mas esse software, independentemente de ser específico para aquela tarefa ou também poder ter outras tarefas, é produzido internamente na AT ou é comprado a empresas externas?
Bom, essa é uma matéria que de facto levanta alguma preocupação, porque a AT hoje em dia não tem, para pelo menos para desenvolvimento de, aplicações mais complexas, não tem recursos nem know-how para o fazer. Portanto, é tudo feito, é feito com recurso a outsourcing.
Bem, doutor Amadeu Brigas, portanto, António Brigas, peço desculpa, Brigas Afonso, portanto, a AT comprou este software e eu pergunto-lhe, quem faz depois a manutenção e a gestão deste software? Presume-se que este software, ao longo dos anos, vai tendo upgrades, como qualquer outro software. Quem é que faz essa gestão e essa manutenção? São os técnicos funcionários da AT ou também isso é contratado externamente?
Portanto, de uma maneira geral, portanto, depende do tipo de adaptação. Eu diria, em termos um pouco simplistas, pequenas adaptações são feitas, como costuma dizer, com prata da casa. Mas adaptações mais profundas é com contratação.
Portanto, os técnicos dessas empresas que fornecem serviços informáticos à AT, visto que a AT não tem recursos próprios para certo tipo de tarefas no âmbito da informática, que tipo de controle é feito sobre a sua intervenção no sistema? Eu pergunto-lhe isto porque há uns tempos, a propósito do escândalo da lista VIP, se chegou à conclusão que pessoas estranhas à AT, que não eram funcionários da AT, funcionários, trabalhadores de outras empresas, tinham acesso aos sistemas informáticos da AT e que nem sequer havia, em muitos casos, controle e registro de entrada e de acesso ao sistema dessas pessoas. Essa situação mantém-se e continua a haver empresas externas à AT que tenham acesso a este software e que podem agir sobre o software.
Sem um grande rigor, penso que houve aí um maior cuidado neste tipo de acessos por parte de pessoas estranhas à AT, mas não lhe posso garantir que não haja acesso, não sei dizer com rigor.
Muito bem. Uma última questão. No período em que foi diretor geral da Autoridade Tributária Aduaneira, portanto, de 1 de julho de 2014, a 23 de março de 2015, nesse período, o grupo parlamentar do PCP questionou pelo menos 4 vezes o ex-secretário de Estado de Assuntos Fiscais, Dr. Paulo Núncio, colocando-lhe a seguinte questão: qual é o valor das transferências de fundos portugueses para offshores? Nesse período em que foi diretor-geral da AT, pelo menos 4 vezes que já tive a oportunidade, aliás, de identificar com o Dr. Paulo Núncio. Nesse período, perante a questão que era colocada ao Secretário de Estado e até à Ministra e ao Secretário de Estado de Orçamento sobre as transferências de fundos para paraísos fiscais, em algum momento o Secretário de Estado de Assuntos Fiscais da altura, o Secretário de Estado de Orçamento da altura ou a Ministra de Finanças da altura questionaram a AT no sentido de obter a resposta que permitisse, digamos, dar seguimento aos pedidos de pergunta do Grupo Parlamentar do PCP?
Sr. Deputado Balsa, é só para dizer que estamos em 608 e era a última questão. Muito obrigado. Pronto. Sim, senhora.
Portanto, pergunta se foi abordado comigo esse assunto.
Sim, repita, se faz favor.
O PCP questionou o Governo sobre qual o montante de transferências para esses fiscais. A minha pergunta é se os membros do Governo que eu referi, que foram questionados pelo Grupo Parlamentar do PCP, em algum momento neste período se dirigiram à AT para obter a informação que estava a ser solicitada pelo PCP no Parlamento?
Sr. Deputado, eu recordo-me de ter havido pedidos do PC, do Partido Comunista e de outros partidos, mas do Partido Comunista Português, mas quanto a essa questão concreta, se era sobre offshores, não sei precisar. Mas não foi falado o assunto comigo, isso não foi, nem pela Sra. Ministra, aliás, como já referi aqui, eu com a Sra. Ministra, a não ser em sessões protocolares, só tive uma reunião com ela e não foi seguramente sobre este assunto.
Muito obrigado. Encerramos a primeira ronda, vamos agora dar início à segunda ronda, que é uma ronda que será consecutiva, todos os grupos parlamentares têm 3 minutos e só no final é que fará a resposta, portanto, se calhar, se quiser tomar umas notas, porque isto ainda demora algum tempo. Deputado Cristóvão Crespo, do PSD, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar e reiterar o agradecimento do Grupo Parlamentar do PSD pela disponibilidade do Dr. António Brigas Afonso de estar aqui connosco hoje. Uma primeira questão que colocava, que o Sr. Dr. colocou logo no início, foi a questão da falta de um subdiretor-geral especificamente para a área de informática e que foi referido ao longo das diferentes intervenções. Portanto, e o que eu deixava como pergunta é se, independentemente da falta desse subdiretor-geral, portanto, se a AT não tem uma estrutura suficientemente sólida para dar resposta a estas questões, portanto, ao nível de diretores de serviço, ao nível de chefes de divisão, portanto, que permitam, independentemente dessa situação, que a qualidade e a resposta dos serviços não sejam prejudicadas. Portanto, eu penso que essa era uma explicação que acho que era importante. Em relação ao PNAIT, ainda uma outra questão. Portanto, era uma pergunta se o PNAIT era definido pelos serviços ou se era definido pela tutela. Portanto, se havia o PNAIT, que é o plano de ação para cada ano da inspeção tributária, portanto, se esse PNAIT, esse plano de ação, era definido pela tutela ou se eram os próprios serviços que definiam as áreas de intervenção que em cada ano definiam, independentemente de existir um foco em determinadas áreas e poderem ir, digamos assim, a outras questões. Portanto, penso que o PNAIT não é um instrumento fechado que não possa permitir outra saída para essas situações. Uma outra questão que deixava também é que disse, e o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais também, disse que a AT tinha um registro do volume das transferências. Portanto, existiam estatísticas internas, mesmo que não tenham sido publicadas, certo? E a AT olhava ou não para esses fluxos agregados e essas estatísticas para perceber as evoluções. Portanto, se sim, portanto, se a AT conhecia esses números ou estatísticas internas, poderiam sempre ter verificado a falta de declarações. Peço desculpa. Portanto, podiam ter verificado a falta das declarações, portanto, há até independentemente, portanto, se existiam esses números e estatísticas internas. Portanto, para os serviços da AT perceberem isso, o que é que acrescentavam as estatísticas serem publicadas? Portanto, em termos daquilo que era a verificação e a chegar à conclusão que existiam omissões declarativas, portanto, a publicação das estatísticas tinha ou não relevância. Portanto, basicamente, seria esta a questão. Uma outra questão que passou também aqui ao longo da tarde é a questão da análise de dados. Portanto, a análise de dados parece que, aliás, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos disse agora num destes dias, ou hoje ou ontem, que o erro não foi informático, foi resultado da ação humana. E foi mais longe. Disse que o facto do Sr. Diretor-Geral estar de férias tinha permitido saltar a análise destas situações. Acha isto possível? Portanto, a AT, particularmente a Inspeção Tributária, trabalha online, digamos assim, está à espera que os dados cheguem para tratar exatamente esse, parte imediatamente para a ação inspectiva, imediatamente assim que chegam dados, ou isso é um trabalho que requer alguma preparação, leva algum tempo? Já falámos aqui em relação a 2014, que foi entregue em 2015. É curial que, por exemplo, nos primeiros tempos de, imediatamente a seguir, nos primeiros 3, 4, 5 meses, 6 meses da chegada dessa informação, que imediatamente os serviços da inspeção tenham partido para o terreno, tenham passado a fazer a análise, ou isso é um processo que leva mais algum tempo, mais alguma maturação? Normalmente, em termos de prioridade, aquilo que é tratado, até inclusivamente, daquilo que eu penso que seja, é a aproximação dos períodos de caducidade e de prescrição. Portanto, prazos que, neste caso, até o anterior Governo alargou exatamente para permitir esse tratamento e não deixar, digamos assim, entre aspas, escapar alguma análise que possa ser feita em relação, particularmente a esta área, que é sensível e que tem mais complexidade do que todas as outras rotinas normais. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Sr. Deputado Fernando Anastácio, peço desculpa.
Sr. Presidente, queria cumprimentar o Dr. Brigas Afonso e agradecer-lhe a sua disponibilidade e gostava de colocar-lhe aqui três ou quatro questões muito breves. Já nos referiu que, portanto, exerceu as funções entre maio de 2014 e março de 2015, se não estou equivocado, julho de 2014, 1 de julho de 2014 e 23 de março de 2015. E a minha primeira pergunta é, este, o denominado modelo 38, portanto, o documento que vem das instituições financeiras, chega, digamos que, sempre em julho ou tem, digamos que, uma... estende-se a sua comunicação aos serviços da autoridade tributária ao longo de um certo período mais lato de tempo, mas com deadline, digamos assim, em julho. Partindo desta questão, uma outra questão. Aceitando que em julho de 2014 teria a autoridade tributária já na posse dos modelos 38 relativos aos anos de 2013, a minha pergunta é se estes dados, de alguma maneira, na definição do plano da ação inspectiva, foram já equacionados e ponderados, porque sendo dados que já estavam em posse da autoridade tributária, de alguma maneira poderiam ser elementos de base para a definição daquilo que seriam os objetivos da inspeção tributária a realizar no ano seguinte, e tanto lá está no plano de ação. E a minha pergunta concreta era saber se relativamente ao plano de inspeção para o ano de 2015 foram considerados os dados recebidos até julho de 2014 e relativamente a 2013. E de alguma maneira, se a existência ou não da publicação destes dados, se ela tivesse sido acontecido, poderia ou não influenciar o plano de inspeção a desenvolver em 2015, considerando que a universalidade, digamos assim, o âmbito seria necessariamente diferente. E, obviamente, também daí se retira algumas consequências que poderiam acontecer em função desta outra realidade. Também queria, e para terminar, uma última questão. Muito se focou aqui no momento do modo esfaciente da transformação da informação que está nos modelos 38 para as bases de dados da autoridade tributária, para aquela fase em que os inspectores da autoridade tributária têm acesso, digamos assim, a esta informação e podem começar a trabalhá-la. E é uma questão que eu ainda não consegui perceber, e a minha dúvida tão só é esta. Há aqui digamos, uma migração de dados automática, ou há uma intervenção humana no sentido de fazer uma seriação desses dados e uma transferência? Ponto. Esta é uma primeira questão, pergunta objetiva. Segundo, se a resposta for que há uma intervenção, então se pode nos ajudar na definição de quais os critérios que determinam, ou seja, ou se são todos, ou se há critérios que determinam a escolha de quais o que é que se transfere. E esta pergunta também era, penso, que importante para percebermos como é que depois todas estas questões se articulam. E por agora ficava por aqui. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Senhora Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, tenho apenas uma pequena questão que até foi suscitada ali pela intervenção do Sr. Deputado do PSD, que é se, independentemente de não haver publicação de estatísticas para fora, havia algum tipo de relatório interno que desse a conhecer ao Secretário de Estado, neste caso, as estatísticas existentes dentro da autoridade tributária. E isto, independentemente tanto do seu tratamento como da sua publicação. E, portanto, se esses dados agregados eram do conhecimento do Secretário de Estado. Obrigada.
Senhora, muito obrigada, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também são questões finais, porque... E para tentar perceber isto, porque aquilo que nos disse aqui na primeira ronda é que quer no Plano Nacional previu, quer em dois relatórios disse que tinha sido feita a análise de determinadas declarações. E estes factos, tanto quanto sabemos agora, não correspondem à verdade. Não estou a dizer que sabia disso quando os reportou, mas aquilo que podemos concluir agora é que esta informação não era verdadeira. E o que eu quero perceber é o que é que correu mal. Acho que é isso que todos queremos perceber. E acho que também é difícil querer responsabilizar os dirigentes políticos e depois não perceber que tem que se entender qual é o cerne do assunto e porque é que as coisas aconteceram. É um pouco estranho, não é? Que o secretário de Estado tivesse a obrigação de saber, mas mais ninguém tivesse a obrigação de saber. É uma teoria que começa a ser um bocadinho estranha. E para podermos perceber, temos que saber como é que as coisas aconteceram. Foi-lhe feita aqui uma pergunta que eu acho que é essencial, e nem foi por mim, que é assim. Se as transferências não foram extraídas, acho que foi o seu deputado Palsá, os inspectores não têm com que trabalhar, certo? A questão toda aqui está nesta parte do foram extraídas, porque eu ainda não consegui entender como é que as transferências, desde o momento em que são postas para a plataforma e depois vão para o sistema central, como é que são extraídas? Se são extraídas através da ação de inspectores, através da ação de técnicos, através da ação de pessoas, ou se são extraídas através de um software? Porque é isso que correu mal, foi essa parte da extração. E é isso que eu peço que nos explique, porque isso depois leva-nos e conduz-nos ao que é que devia ter acontecido e aos responsáveis pelo que aconteceu. E isto, bem sei que é uma questão técnica, é verdade, mas quando já estamos a questionar se isto foi um erro ou se houve uma intenção, é fundamental perceber-se como é que as coisas se passaram para depois se aferir se foi um erro ou se houve alguma intenção, e certamente que o CDS será dos principais interessados, até mesmo o principal, em perceber até ao fim o que aconteceu. Portanto, o que eu lhe pergunto é, esta extração era feita como? E depois, como é que se dividiam os inspectores que faziam o tratamento desta informação? Porque, repare, alguma divisão tem que haver, não é possível que todos os inspectores façam o tratamento de toda a informação, isso não tem nenhum sentido, até porque podiam andar todos no limite a investigar a mesma coisa. Alguma divisão tinha que ser feita. O que eu estou a perguntar é quais é que tinham como tarefa fazer esta inspeção. E depois, por último, recebeu durante este período as transferências de 2013. O que eu perguntava é quantas ações de inspeção relacionadas com transferências financeiras para offshores foram feitas durante o seu mandato e quais os resultados em termos de correção de matéria coletável é que encontrou. Obrigada.
Senhor Deputado, muito obrigado. Senhor Deputado Cília Meirelles, Senhor Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Muito rapidamente, Dr. Brigas Afonso, no decurso desta audição, disse, creio até mais do que uma vez, que a grande prioridade do ex-secretário de Estado de Assuntos Fiscais, Dr. Paulo Núncio, era o E-Fatura. E também disse, mais do que uma vez, que durante todo o período em que foi diretor-geral da Autoridade Tributária Aduaneira, em nenhum momento a questão das transferências para offshores foi abordada em reuniões ou de outra forma qualquer entre o ex-secretário de Estado de Assuntos Fiscais e o doutor Brigas Afonso. Ante isto, seria justo concluir, esta é a minha pergunta, se, pelo menos no período em que foi diretor-geral da Autoridade Tributária Aduaneira, por orientação política, o combate à fraude e evasão fiscais não era uma prioridade. Portanto, a prioridade no combate à fraude e à evasão fiscal estava centrada em determinadas matérias que não as transferências para offshores. Ou seja, ainda de outra maneira, se por orientação política o combate à fraude e evasão fiscais no âmbito das transferências para offshore era uma matéria que era politicamente desvalorizada pela tutela.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Para responder, Dr. Brigas Afonso, tem 10 minutos.
Bom, quanto a perguntas do PSD, portanto, se a estrutura da AT, da área informática, era sólida sem ter um subdiretor-geral, eu, como referi, do conhecimento que eu tenho das pessoas, acho que são pessoas muito competentes, muito, muito profissionais, mas obviamente que não é a mesma coisa ter um subdiretor-geral ou não ter, porque há uma pessoa que está sempre... Há uma pessoa que, a quem se recorre, mas não é... Não, às chefias intermédias, obviamente, e que muitas vezes eu respondia, recorria às várias chefias intermédias, mas predominantemente recorria à engenheira Graciosa, que, portanto, que constava da lista da CRASAP, e por isso, e porque também era uma pessoa conhecedora da área, mas naturalmente não é bem... Respondiam-me, mas não era a mesma coisa. Penso que isso que é óbvio. O PNAITA era feito pelos serviços. O PNAITA é feito pelos serviços. Os critérios de seleção, os critérios de análise de risco, as prioridades, obviamente, que é definido ao nível da inspeção tributária. E estatísticas internas. Aquilo que eu lhe posso garantir é que foram tratados os dados relativos às offshores e reportados nos três relatórios. Agora, estatísticas concretas dos movimentos, não tenho ideia de... Existiriam eventualmente na inspeção, mas não foram reportadas. Análise de dados... A análise de dados, aqui agora já não me recordo bem qual era a questão, se era feita ou não.
Se a publicação das estatísticas tinha algo a ver com a possível tratamento de omissões, portanto, faltas de declarações. Se havia uma relação entre a falta da estatística e o processo declarativo, digamos assim, a relação das declarações.
Pois, penso que não havia essa relação, quer dizer... Embora aqui, enfim, parece que teve alguma relevância o facto de haver estatísticas, mas não havia uma relação. Os dados eram tratados independentemente de haver uma estatística. Não é? Quanto à questão do PS, quando é que chega ao modelo a informação do modelo 38? Eu tenderia a dizer que em Portugal, como cumprimos normalmente sempre no fim do prazo, que chegariam se calhar no fim do prazo, mas sinceramente o que está na lei é que é até... Não é? Agora, a gente vê, por exemplo, no caso do IRS, do IVA, e causa-nos imensos problemas de saturação das redes, porque as pessoas fazem normal, infelizmente, em Portugal, no último dia. Não é? E, portanto, presumo, mas não, sinceramente, não lhe sei dizer. Eu devo dizer-lhe que eu pessoalmente tenho esse cuidado, mas, enfim, não guardar para o último dia. Os dados de 2014, portanto, os dados conhecidos no ano eram naturalmente tratados e faziam objeto do tal plano de atividade para o ano seguinte. Penso que era essa a dúvida. É. Portanto, era. Este é que é o procedimento habitual. Portanto, não só estes, obviamente, todos os dados, toda a informação é tratada e são estabelecidas prioridades e critérios de risco. E a função disso faz este plano com base em todos os dados para o ano seguinte. Quanto ao modus facilis da passagem de dados da plataforma, eu tenho a impressão, mas não, enfim, mas com alguma reserva disto, tenho a impressão que isto é uma aplicação onde se corre isto automaticamente. Quer dizer, alguém que vai lá e põe aqui, e corre aquilo, mas não lhe posso garantir que seja, portanto, a 100% desta informação. Nas estatísticas internas, se dava, da senhora deputada do Bloco de Esquerda, se dávamos conhecimento... A doutora Ana Mortágua. Portanto, se dávamos conhecimento... Mariana Mortágua. Se dávamos conhecimento... Peço desculpa. Se dávamos conhecimento destas estatísticas... Dávamos conhecimento imensas estatísticas da cobrança diária... Portanto, havia uma miríade de estatísticas que eram comunicadas do Sr. Secretário de Estado, concretamente estas sobre os offshores, só me recordo, sinceramente, de darmos o reporte diário da cobrança diária. Portanto, isso era dado todos os dias, foi uma coisa que me surpreendeu, porque na área aduaneira não tínhamos esse procedimento, mas de facto na área tributária havia esse procedimento de dar esse reporte diário de estatísticas da cobrança, quer a cobrança voluntária, quer a cobrança coerciva. Portanto, diariamente o Sr. Estado tinha essa informação. Concretamente, quanto à informação das transferências posterior, não lhe sei dizer. Penso que não. Não tenho ideia, pelo menos. Quanto à pergunta da senhora deputada do CDS, Análise das declarações. Eu penso que aqui, penso que todos nós estamos interessados em saber qual vai ser o resultado da auditoria da IGF, mas também pouco mais posso dizer. Eu espero que ela seja rápida e que seja conclusiva e que seja rigorosa, não é? Quanto à divisão de tarefas, enfim, eu não lhe posso dizer em pormenor. Obviamente, por uma questão de... Isto é uma matéria técnica. O tratamento dos dados é uma matéria que requer muitos conhecimentos informáticos e muitos conhecimentos do imposto. Portanto, tem que ser um técnico que reúna as duas características. Um conhecimento profundo do imposto, dos mecanismos, dos procedimentos do imposto e também da informática. Ou pelo menos como utilizador, não é? E, portanto, eu penso que haverá alguma, há seguramente alguma especialidade, alguma especialização neste tratamento. Agora, o grau de especialização, confesso que não lhe sei dizer também, lamentavelmente, com rigor. Quantas ações foram feitas no meu mandato, penso que era especificamente quanto às transferências posteriores. Peço desculpa, mas... também não lhe sei. Sei que eram efetuadas, sei que deram resultado, que houve resultados que foram publicitados, mas não sei dizer com rigor quantas ações foram feitas.
Muito bem. Muito obrigada, Dr. Brigas Afonso. Damos por encerrada esta audição. Eu agradeço ao Dr. Brigas Afonso ter vindo aqui, ter tido a disponibilidade de responder a todas as questões que foram suscitadas e ter contribuído para este apuramento da verdade material sobre os factos, que são factos manifestamente relevantes para o conhecimento não só dos deputados como do país. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Muito obrigado.
Doutor, obrigado.